Entrevista.
Primeiros 2 anos de muito trabalho, talvez a maior produção legislativa da história da casa foi nesse primeiro biênio. Temas importantes, discussões importantes também, como foi a questão da crise climática, a Assembleia, antes mesmo da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Fizemos uma avaliação, rodamos o estado como um todo praticamente, vendo os problemas, mas também ajudando a conhecer boas práticas para ajudar nessa questão que hoje ela é, obviamente, urgente em todo o país e, por que não dizer, em todo o mundo. Mas não só ficamos na teoria, fomos para a prática também. Tivemos aí a oportunidade de, agora, nesse momento, nós temos 10 startups sendo aceleradas em uma parceria inédita com o BHTech, que é o hub de inovação vinculado à UFMG, para que a gente, muito em breve, tenhamos aí empresas também fomentadas por esse projeto, ajudando a população. E agora o desafio continua, né? Dar sequência nesse projeto, mas também discutindo os temas que afetam diretamente a população. Essa casa, ela é feita, obviamente, de ideias de todos os lados, de todos os 853 municípios do estado. Então nós temos que ter aqui, através da harmonia, do diálogo, construir as pautas que vão resolver, de fato, na ponta, a vida das pessoas. É dessa forma que nós nos pautamos aqui na Assembleia e é dessa forma que nós vamos continuar fazendo nesse próximo biênio.
Presidente, a gente viu que o senhor elogiou o projeto do Pacheco, que foi aprovado no Congresso, e depois teve esse embrólio aí de vetos ou não. Qual que é a leitura do senhor, como presidente do Legislativo aqui de Minas, sobre essa questão dos vetos? O senhor acha que o texto que foi aprovado no Congresso é melhor? Os vetos do presidente têm motivos, são plausíveis?
Primeiro, eu já disse ao governador que ele conta comigo 100% para trabalharmos juntos na derrubada dos vetos. Até porque, de fato, os vetos, especialmente um veto que diz respeito aos financiamentos privados e internacionais, este, de fato, é um veto que nós temos que trabalhar com muita força para derrubar, porque ajuda, sim, o Estado de Minas Gerais. Mas, independentemente deste veto, e vamos trabalhar para que ele caia, mas mesmo que ele não caia, o Propag, da forma que está, é infinitamente melhor do que o regime de recuperação fiscal. Não só pelos servidores, e para vocês terem uma ideia, no plano que foi encaminhado do regime para o governo federal, esse ano, por exemplo, não existe a previsão de reajuste para os servidores, mas eu vou muito além. Eu vou num ponto onde é importante para a população. De um modelo para o outro, Propag, regime de recuperação fiscal, no regime, nos próximos 30 anos, o Estado de Minas Gerais gastaria, se tivesse um regime para os próximos 30 anos, em torno de 300 bilhões a mais do que no regime atual do Propag. Então é importante que a gente tenha esse cenário. Nós queremos pagar juros como pagamos esses últimos anos todos, ou queremos pagar, quem sabe, alguns milhões a mais, mas começar a pagar de fato a dívida do nosso Estado e resolver de vez essa situação. A ideia, em números grossos, está previsto pagar no regime de recuperação fiscal este ano em torno de 5 bilhões de reais. Tirando a parte do investimento, porque o Propag obriga o Estado a 1% do que era de juros ser reinvestido no Estado, em infraestrutura, em saúde, em educação, tirando essa parte desse 1%, a diferença de um valor para o outro é em torno de 800, no máximo, 1 bilhão de reais. O Estado tem e não tem, nós temos que trabalhar para que a gente construa essa questão. Nós temos aí, já falei isso a uma outra oportunidade, talvez, de 21 bilhões de isenções fiscais, e cá para nós, eu sou a favor, porque eu acho que é uma forma de se incentivar empregos no Estado, manter empregos no Estado, mas será que a gente não consegue fazer um esforço para conseguir essa diferença e conseguir pagar de vez e, de fato, essa dívida histórica? É importante repetir os números para todos, para que todos saibam. Essa é uma dívida que começou com 14 bilhões de reais. Em números atualizados, nós já pagamos 106 bilhões de reais e devemos ainda 170. Isso, daqui a 10 anos, ela vai para 210. Então, eu não tenho dúvidas que só pelo valor dos juros, de um para o outro, ou seja, 300 bilhões a mais ou a menos, dependendo do modelo que você escolheu, o regime de recuperação ou Propag, eu não tenho dúvida que esse modelo é muito melhor. Mas, ainda assim, nós vamos, e eu coloquei para o governador, para o vice-governador, à disposição total desse parlamento, minha pessoalmente, de ir a Brasília trabalhar para que a gente melhore ainda mais essa proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional.
Presidente, quais são os outros temas prioritários para esses primeiros meses da Assembleia?
Nós temos agora que montar os blocos, montar as comissões e vamos ver, construir a agenda da casa. Esse tema, a temática ambiental de climas, ela continua sendo fundamental e prioritária para a casa. Essa questão questão da dívida era e continua sendo da mesma forma, mas também projetos que nós temos que, obviamente, com os líderes, com os deputados, construindo o dia a dia. Nós temos aí projetos de privatizações que o governo encaminhou para casa, já disse lá atrás e repito aqui, nós temos que ter muita tranquilidade, muita calma, até porque nós temos que aguardar, e é importante voltar ao Propag, primeiro a regulamentação do governo federal sobre o projeto. O projeto foi aprovado, foi sancionado, mas ainda nós temos que aguardar a regulamentação do Propag lá no governo federal para saber de que forma que a Assembleia vai ter que se manifestar ou não, não só sobre federalização, mas outros temas incluídos dentro do Propag. Então, não tenho dúvida que esses dois temas são centrais, mas, obviamente, o parlamento ele é dinâmico. Todo dia nós aqui encontramos de inúmeros desafios, mas a Assembleia sempre esteve e sempre estará pronta para fazer essa discussão, para ajudar os mineiros.
A PEC do referendo, como é que ela vai se tramitar agora? Vai ter prioridade? Como é que vai?
Qualquer projeto para tramitar aqui na casa, seja este ou qualquer um outro, nós temos que ter primeiro um mínimo consenso, eu sempre falo isso, né, da casa, com os deputados, com os líderes. Então, ainda nós não temos os blocos formalizados, não temos as comissões. Então, só após isso, eu posso responder a que momento nós vamos discutir, nós vamos encaminhar ou andar com o PEC. Eu sou a favor da modernização do Estado, mas sem pensar no prejuízo à população, aos servidores do Estado. Então, acho que nós temos que ter muita cautela, como sempre foi, e tivemos nesta casa nos últimos 2 anos, com muita harmonia, com muito diálogo, mas especialmente com muita independência, defendendo os interesses da população do Estado de Minas Gerais.
Presidente, a CBE precisa fazer algumas indicações para o TCE esse ano. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Já conversou com os deputados para agilizar esse processo?
Primeiro que não tem prazo para indicação. Nós, obviamente, temos também que aguardar um mínimo consenso aqui na casa, conversando com todos os deputados, com os interessados, para que a gente, no momento certo, oportuno, discuta também esse tema.
Presidente, em relação à mesa, né, que foi reconduzida hoje, né, o próximo biênio, né, o senhor presidiu os 2 anos e agora a mesa reconduzida, né, dos 7 integrantes, 6 reconduzidos. Qual que é a expectativa para esse próximo biênio dos trabalhos da mesa?
Muito trabalho, como foi nesse primeiro biênio. Eu disse aqui, talvez a maior produção legislativa aqui, talvez a história da Assembleia tenha sido nesse primeiro biênio, ao lado da deputada Leninha, do deputado Alencar, do deputado Betinho, do deputado Duarte Bechi, do deputado Alencar, João Vitor Xavier e Gustavo Santana agora. Eu tenho certeza que nós vamos aí ter, claro, muito trabalho, muito serviço, mas essa é uma mesa de muito diálogo, com muita reciprocidade um para com o outro e junto, obviamente, não só com eles, mas os 77 deputados, nós vamos conduzindo a casa, a Assembleia. Eu sempre falo que aqui é onde os diferentes se encontram, tem de sentar à mesa e construir soluções minimamente, né, de consenso para atender a população. Nem a direita está certa, nem a esquerda está certa, que é sempre a discussão do meio do caminho, né, para que a gente possa amenizar os problemas do dia a dia das pessoas.
Presidente, data para a lei Semicopasa?
Oi?
Data para a lei Semicopasa iniciar a tramitação?
Aguardar primeiro formação de blocos, formação dos líderes, comissões, para que a gente veja o momento certo e qual é o formato, a forma de fazer essa discussão e se vamos fazer essa discussão. Repito, eu particularmente não sou contra essa discussão. Nós temos aí diversas privatizações no país, várias que deram certo, outras tantas que não deram. Então nós temos que, com muita cautela, com muita calma, entender, né, o que o Estado de Minas Gerais quer, mas mais do que isso, o que o consumidor também está querendo, porque o fundamental em qualquer discussão, seja essa ou qualquer outra, é nós sempre pensarmos na melhoria da qualidade do serviço para as pessoas. É esse que é o grande foco da nossa Assembleia.